Baixado o decreto de medidas restritivas contra o coronavírus em Maringá e logo a primeira medida dava um soco no estômago de alguns empresários, principalmente dos setores econômicos como comércio, eventos, restaurantes, atividades que lidavam com grande quantidade de público precisaram fechar as portas às pressas por causa de um inimigo invisível que depois de um ano de pandemia ainda tira a vida de milhares de pessoas todos os dias. Diante do cenário sem precedentes, a alternativa foi tentar adaptar os negócios, um mercado que ganhou espaço e demanda, os motoboys. Há alguns meses, pensar em comercializar determinados produtos por delivery não era comum. Padarias, supermercados, farmácias, poderia ser algo imaginável e até possível de encontrar em alguns casos, mas não era o cotidiano. Mas com a chegada abrupta da pandemia, as empresas precisaram encontrar novas saídas para manter o negócio ativo e fazer dinheiro. Hoje pode parecer comum abrir o aplicativo de delivery e encontrar diversas sorveterias. Entrega por quilo, por pote, combo com muitos picolés, mas há alguns meses era algo raro. Uma sorveteria de rede, localizada na Avenida Mandacaru, em Maringá, foi um caso de sucesso durante a pandemia. Sem poder receber os clientes, a única alternativa era adaptar a entrega de sorvetes na casa deles. O gerente da sorveteria, Haroldo Ferreira, explica que a adaptação foi pensada para levar a experiência do cliente no local, também via delivery.
No começo da pandemia, um ano atrás, nós não tínhamos o delivery aqui na sorveteria, como em todas as lojas da rede. No momento que saiu questão de fechamento, a paralisação das atividades, nós precisamos aqui reinventar, né, no sentido de delivery. Porque nosso produto é sorvete. Sorvete ele é mais delicado. Nós tivemos que fazer uma série de adaptações, né, para que esse produto chegue na casa do nosso cliente com a mesma qualidade, como se ele estivesse vindo para a loja. E isso, esse processo ele passou por várias etapas, desde adaptação de embalagem, a forma de transporte. Né, nós fizemos alguns itens do nosso cardápio, que são taças, que o cliente tem a oportunidade de tomar aqui na sorveteria, na loja. A gente fez algumas taças para que ele também tem a experiência de estar tomando sorvete na casa dele, montando a taça na casa dele. Né? Então, assim, isso envolveu um processo de adaptação na logística, né, com entregadores, com embalagens, vários fatores para a gente poder se adaptar ao delivery.
E foi assim que hoje a sorveteria dobrou as vendas aos fins de semana e precisou até contratar uma empresa de entregas terceirizada, porque somente o trabalho feito pelos entregadores por aplicativos não dava conta da demanda.
Funcionou, né? É lógico, a partir do momento que você está com a loja aberta, o cliente, ele busca, né? Ele está indo até a sorveteria, porque esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo, né? E tendo a sorveteria aberta, ele acaba vindo com a família, vindo com os familiares, passar um momento de lazer. Nós tivemos, assim, um resultado muito, muito significativo no começo, né? Então, assim, as nossas vendas, elas não diminuíram, até surpreendente, porque assim, a gente até teve um aumento na questão de entregas, né? Como a gente nunca tinha trabalhado com delivery, nós tivemos essa crescente na questão de vendas, de manter o nosso faturamento, né, numa linha assim, que a gente conseguisse manter durante esse período de pandemia. No final de semana a gente tem um movimento muito bom, né? Não é aquele movimento, assim, vou ser bem sincero, não é aquele movimento que a gente tem com a loja aberta, mas a gente tem lojas da rede que faturam igual com a loja aberta.
O setor de eventos foi um dos mais impactados pela pandemia. Como se faz eventos sem aglomeração? A alternativa foram os eventos online. Logo no início da pandemia, um bombardeio de lives invadiu a internet. Mas, para empresários que locam equipamentos para eventos, uma oportunidade. Montar um estúdio onde artistas, empresas e até instituições de ensino pudessem realizar eventos. Foi o caso da empresa do Valmir Candiani.
A gente começou a ficar muito preocupado, né, de que ia parar os eventos, né, como estão até hoje, né, um ano após. E aí a gente começou a ter ideias, né, de fazer transmissão de eventos online, né? Nosso barracão aqui é para guardar caminhão, guardar os equipamentos, né, os cases. E a gente resolveu, então, montar para fazer essa primeira live, né, com uma transmissão pelo YouTube. Aí, como foi acabando essas lives musical, a gente foi disparando para as empresas que a gente estava com o estúdio montado. Graças a Deus deu certo, né? Que aí começamos a fazer as lives empresariais, né? Onde empresas, a própria UEM já fez colação de grau aqui dentro da Candiani, Sebrae, todas essas grandes empresas começaram a enxergar também a necessidade de estar, né, fazendo a vida correr aí, né? Porque a gente está vendo que o corona está difícil de acabar, né?
Segundo ele, o faturamento da empresa caiu 50% em 2020, mas sobreviveram. E a perspectiva não é de uma retomada breve para os eventos. E mesmo quando retornarem, o formato online deve continuar.
Comparando que nem 2019 com 2020, a gente faturou 50% a menos do que 2019. Seus eventos são maiores, com valores maiores também. Mas é o que temos para hoje, né? São os eventos online. E assim, a gente está acreditando que, mesmo voltando os eventos, não sabemos se provavelmente só o ano que vem que possa voltar isso, né? Quando tiver mais as vacinas, né, chegando no Brasil e no mundo todo, enfim. A gente acredita que isso o ano que vem vai começar a voltar os eventos, né? Mas não igual era antes. Então a gente acredita que o evento online, mesmo voltando os eventos normais, vai acontecer ainda.
A análise do economista João Adolfo Colombo é que alguns setores foram brutalmente atingidos pela pandemia, caso dos empresários do turismo, por exemplo. Mas alguns setores conseguiram se sair bem e até crescer durante essa crise, caso dos empresários que lidam direto ou indiretamente com o setor do agronegócio.
A gente viu com as restrições, o comércio foi impactado, principalmente o setor aí de eventos, entretenimento com os bares, e também as agências de turismo. Então, a gente vê que alguns ramos de atividade com grande dificuldade. Se você passa ali na rua Santos Dumont, eu me deparei ali com 3 estabelecimentos com placa de aluga fechado e me recordo de ser exatamente das empresas que trabalham com locação de trajes para eventos, né? Casamento, formatura. Ali, sim, a gente tem a percepção de quais empresas que acabaram por sucumbir, faliram. Mas, um outro lado, a gente teve as empresas exportadoras, né, o produtor rural gerou boas divisas aí para o país, as commodities estão em alta, o dólar também bem elevado, e as empresas que se aproveitam aí indiretamente da agricultura, a gente pode exemplificar, por exemplo, algumas que a gente atende de peças e acessórios para caminhão. Por incrível que pareça, houve uma expansão em 2021, um crescimento no faturamento e também no resultado. Então, a economia é uma soma de vetores, onde alguns, de repente, caíram 10%, 15% nas vendas gerais, até mais, vou colocar 50%. Agora, no outro lado, a gente tem também um outro setor, ramos, em que houve expansão. Na soma geral, a gente teve ali uma queda do PIB, que seria a soma de todas as notas fiscais emitidas de produtos e serviços, menos 4,1.
Segundo ele, a luz no fim do túnel para a economia só vai ser vista quando a população for totalmente vacinada.
Sou mais realista, acredito que a Selic está totalmente descompassada com o IPCA, então não dá para você manter uma taxa de juros em 2% com uma inflação oficial que está chegando a 5%, e você pega o IGPM, aí, que é o que o consumidor está sentindo mais, nos aluguéis ou nos combustíveis, é o que mais se fala aí, daqui a pouco vai passar de R$6 a gasolina, 30% praticamente a inflação anual, né, nos últimos 12 meses, aí você tira o auxílio emergencial, vai faltar, vai diminuir no caso, dinheiro circulando, isso tem um efeito negativo, você restringe o crédito ou torna ele mais caro, né? As taxas de juros têm que mudar a trajetória. Então, eu acho que isso vem a incomodar um pouco. O desemprego continua alto, só depois de todos vacinados e resolvido efetivamente o problema do vírus, aí, do Covid, é que a gente vai conseguir voltar a ver uma luz no fim do túnel. Porque, por enquanto, ainda eu estou bem contido em relação às perspectivas aqui. Antes disso, é tudo penumbra.
E na próxima reportagem, como será o futuro? O que mudou e vai mudar no comportamento humano? Vamos falar sobre a vacinação e as lições que a pandemia ensinou. Letícia Tristão, para a CBN.